coração é teu coração, Jesus, Jesus.
Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, sucedeu que o filho da dona da casa caiu doente, e seu mal era tão grave que ele já não respirava. Então, a mulher disse a Elias: o que há entre mim e ti, homem de Deus? Porventura, vieste à minha casa para me lembrares os meus pecados e matares o meu filho? Elias respondeu-lhe: dá-me teu filho. Tomando o menino do seu regaço, levou-o ao aposento de cima onde ele dormia e o pôs em cima do seu leito. Depois, clamou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até a viúva em cuja casa habito como hóspede, queres afligir, matando-lhe seu filho? Depois, por três vezes, ele estendeu-se sobre o menino e suplicou ao Senhor: Senhor meu Deus, faze, te rogo, que a alma deste menino volte às suas entranhas. O Senhor ouviu a voz de Elias, a alma do menino voltou a ele e ele recuperou a vida. Elias tomou o menino, desceu com ele do aposento superior para o interior da casa e entregou-o à sua mãe, dizendo: eis aqui o teu filho vivo. A mulher exclamou: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdadeira em tua boca. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservastes minha vida da morte.
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte.
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes ir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma do abismo e salvastes quando estava já morrendo.
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte.
Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dá-lhe graças, invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, De manhã vem saudar-nos a alegria.
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte.
Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos.
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. Preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte.
Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouviste falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me exatamente zeloso das tradições paternas, quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu filho, para que eu o pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Palavra do Senhor.
Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, por mais difícil que seja seguir tua palavra. Queremos ouvir.
Senhor esteja convosco.
Está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. O tempo comum, que este tempo que nós estamos vivendo, após o encerramento do tempo da Páscoa, é uma das oportunidades mais ricas que nós temos de crescer no seguimento e no discipulado de Jesus. E por qual razão? Ninguém se torna discípulo, seguidor de Jesus, apenas nas festas, nos tempos festivos. Ninguém se torna íntimo de Jesus, que é a característica que marca o discípulo. Ninguém se torna amigo de Jesus, que é a característica que marca o seguidor de Jesus, simplesmente convivendo com Jesus em alguns momentos de festa. Só podemos nos tornar discípulos de Jesus quando o acompanhamos sempre na sua vida. Quando a relação com Jesus é uma relação cotidiana. É mais ou menos a mesma coisa do que acontece, por exemplo, entre a mãe e o filho. O que faz a mãe ser mãe daquela criança? Não é o fato de ter nascido dela, não. O que a faz ser mãe é a intensidade da relação que ela estabelece com aquela criança. Tanto é verdade que se a gente separa a criança da mãe biológica, logo que nasce, e entrega essa criança para uma outra pessoa, uma outra mulher, o sentimento de maternidade e de filiação lhe acontece. Por quê? Por causa da intensidade da relação. O que faz o marido ser marido, a esposa ser esposa? É o fato de coabitarem mesmo teto? Não, evidentemente que não. É o fato simplesmente de virem à igreja e se unirem sacramentalmente? Também não. É o fato de viverem, sim, aquilo que na igreja eles prometeram. Todos os dias da vida. Aliás, na fórmula do consentimento tem isso. Por todos os dias da vida. O que faz um amigo se tornar amigo de outra pessoa? É o fato da intensidade da relação. Ah, mas eu tenho um amigo meu que mora longe. Claro, beleza. Mas em algum momento ele morou perto. Porque senão não seria amigo. Por isso que a amizade pode até começar virtualmente falando. Nas redes sociais e por aí vai. Mas ela só se concretiza, a gente diz assim, tete a tete, né? Rosto a rosto, face a face. Não tem jeito. É a mesma coisa com o discípulo. Se a gente não acompanhar Jesus no cotidiano, se a gente só fica naqueles momentos extraordinários, então a gente nunca vai ser discípulo de Jesus. Seremos simpatizantes de Jesus. Como havia também no tempo de Jesus, pessoas que o seguiam a uma certa distância. Para seguir Jesus de perto, eu tenho que fazer parte de sua intimidade e tenho que estar no seu cotidiano. Para, aí sim, compreender as suas ações, os seus gestos e suas palavras. Do contrário, eu fico apenas na superficialidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de hoje, do Evangelho, ele nos apresenta uma cena do cotidiano. Do povo e de Jesus. E é muito importante, às vezes as pessoas dizem assim, padre, eu não sei ler a Bíblia, tem muita dificuldade. Primeira dica para quem quer ler a Bíblia, entender a Bíblia, não é procurar curso bíblico, é ser atento no trecho que você está lendo, a quem está ali, com quem Jesus está falando, quais são os gestos de Jesus. O que faz com que a gente compreenda melhor a Bíblia É isso. É perceber naquele texto os gestos, quem são as pessoas, com quem Jesus fala, quais são os sentimentos. Aí a gente vai começando a entender. Pois bem, diz o texto bíblico que Jesus estava indo para uma cidade chamada Naim. E ele estava à porta da cidade, quando então ele se depara com um cortejo. Jesus também vinha com um cortejo dos discípulos, com outras pessoas, evidentemente, e se depara com outro cortejo. Com Jesus não há cortejo de morte, só há cortejo de vida. Mas se depara com um cortejo de morte. E aí nós vamos aprender hoje algo que nos falta muito, a todos nós, que é o princípio da compaixão. Aprender a se compadecer. Porque isso nos falta, como cristãos e cristãs. No mundo de hoje, nas empresas, se pedem vários requisitos para admissão. Mas em lugar algum vai se pedir: você é compassivo? Tem isso como qualidade? Isso é um diferencial. Para quem quer ser discípulo de Jesus, sim, é diferencial. E o que é compaixão? Então vamos ao texto, para entender, pelo texto bíblico, o que é compaixão. Tudo começa com o olhar. Então é bom que a gente calibre o nosso olhar. Que a gente tenha um bom olhar, uma boa visão. Porque diz o texto que Jesus viu aquele cortejo. E a gente muitas vezes não vê o que tem que ser visto. E vê o que não precisa ser visto. Então olhar, ver. Dai-nos olhos, Senhor, para ver as necessidades e os sofrimentos do povo. Então, olhar, ver, captar o exterior. Fazer com que aquilo que é externo, pelos meus olhos, possa entrar dentro de mim. Jesus viu. Viu aquela mulher. Possivelmente, compreendeu que se tratava de uma viúva. E nós sabemos muito bem que a viúva, ela só tinha os filhos para protegê-la, porque já lhe faltava o marido. E isso em Israel era algo muito sério. Sem um esposo, a mulher estava indefesa, então os filhos vinham ao seu encontro. Tanto é verdade que Jesus se preocupou com esse aspecto de Maria, porque possivelmente quando Jesus morreu, Maria já era viúva. E ele entrega a sua mãe a João e a toda a comunidade para se responsabilizar pela mãe, para cuidar, para proteger a mãe. Pois bem, aquela mulher tinha perdido seu filho único. Ou seja, qual era a situação daquela mulher? Totalmente indefesa, sem ninguém para protegê-la. Poderiam tomar a sua casa, poderia tomar os seus animais. Uma sociedade patriarcal, o que a mulher ia fazer? Morrer. Totalmente indefesa. Então Jesus viu. E aí vem a palavra, sentiu compaixão. Bom, aí é interessante a gente entender isso. Porque sentir compaixão não é simplesmente sentir, desculpe a redundância, mas é para que vocês entendam, sentir um sentimento ou ter um sentimento. Então a primeira coisa que a gente vai aprender com Jesus é que compaixão não é sentimento. Não é. Não é simplesmente um sentimento. Se a gente vai à raiz terminológica de compaixão, a gente encontra lá no hebraico o verbo compadecer-se, ele está ligado a uma outra, na raiz, uma outra palavra, que é entranha. Ou seja, sentir compaixão é sentir com as entranhas. O que que isso significa? Sentir a partir de dentro, do âmago do ser. Isso é compaixão. Sentir a partir de dentro. Não é a partir de fora, é a partir de dentro. É fazer com que aquilo que está fora esteja dentro de mim. Então Jesus sente compaixão. E como eu disse, compaixão não é sentimento. Compaixão é modo de ser. Modo de ser e de agir. Porque aí vem a ação de Jesus. Porque o sentimento não leva a nada. E por isso que muita gente confunde, por exemplo, compaixão com pena. Ah, eu tenho pena dele. Tá, e daí? Ah, eu tenho dó dele. Tá, e daí? Ah, coitadinho. Tá, e daí? Não é essa a questão. Ah, eu tenho piedade dele. Não. Dó, piedade, pena, não são sentimentos cristãos. Ah, padre, não? Não. Isso é sentimento de quem acha que está por cima de todo mundo. E que o outro tem que ser ajudado e que aquele outro tem que retribuir a ajuda. Porque ele é muito bom. Então não é sentimento cristão. A compaixão nos leva à palavra e à ação. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras para confortar os desanimados e oprimidos. Inspirai-nos palavras e ações. Palavra, não chores. Não chores, disse Jesus à mulher. Ação, tocou o caixão. E quando ele toca o caixão, acontece algo que não é mágica, mas ele se faz participante daquela realidade. Ele se torna impuro, porque no universo judaico, tocar em alguém morto era se contaminar. E Jesus, então, toca o impuro para restituir a vida. Quem tem medo de tocar o impuro nunca vai restituir vida. Nunca. Quem tem medo de se contaminar, de se sujar, quem tem medo das prescrições, das regrinhas, nunca vai ao âmago, nunca vai conseguir completar este movimento da compaixão, do princípio da compaixão. Ele toca o caixão. E aí o texto diz que o que estava morto tornou a viver. É verdade. Mas o fundamental aqui é que essa ação de Jesus, ela foi tão forte para aquela mulher que havia perdido o seu filho, que ela disse assim: puxa vida, foi tão forte que é como se o meu filho estivesse aqui. O princípio da compaixão, a compaixão preenche o vazio deixado pela dor e pelo sofrimento. A compaixão faz isso. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos também disso. Hoje pela manhã, vendo um programa, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, uma reportagem, a escola ensinando desde os pequeninos até os grandões a serem empreendedores. Palavra bonita. Se você não colocar isso no seu currículo, você não vai ser aceito. Iniciativa empreendedora, ensinando empreendedorismo. E aí no final dizia assim, porque o mais importante é o lucro, porque ensinava lá uma lojinha, e os meninos iam preparando, e no final do ano criava uma lojinha e pronto. E eu estava refletindo sobre o texto bíblico e pensei assim, interessante, ensina-se o empreendedorismo. Tá bom, estou criticando, mas a minha pergunta é, onde se aprende a compaixão? Qual escola ensina a compaixão? Até entre nós que somos cristãos, que deveríamos ser movidos, as nossas ações são contrárias. Quando a gente precisa se compadecer, a gente endurece o coração. Outro dia, participando numa determinada situação, não é que eu queria ouvir conversa dos outros, mas referente a um determinado assassinato aqui em Viçosa. Jovem de 16 anos. Foi assassinado. E dizia assim, ah, mas também não prestava, marginal, foi tarde. E eu fui lá encomendar o corpo desse menino. E ninguém viu a mãe dele chorando lá. Ninguém viu o pai. Ah, mas era usuário de droga. Jesus não perguntou nada sobre o jovem. Quem que é esse jovem? É traficante? É sem vergonha? É assassino? Fez o mal? Não temos referência sobre o jovem. Todo mundo acha que é um jovem bonzinho? Quem garante? Quem garante que não é um outro jovem como tantos que estão morrendo aí por causa de droga? Não está falado no Evangelho. Como é que se pressupõe que ele é bom? Não, ninguém sabe. Jesus não quis saber. Tocou. E a vida se fez. Ah, foi tarde. Que bom que foi. Menos um para dar trabalho para a polícia. Não. O cristão nunca celebra com vitória a morte do outro. Por mais que seja o inimigo de toda a humanidade, nunca se festeja a morte de ninguém. E a nossa insensibilidade é tal que até quando se passa um cortejo fúnebre e a gente tem que parar o carro, a gente pensa no compromisso que está atrasando, na criança que está esperando lá no colégio, no futebol que eu estou perdendo, na pizza que eu estou deixando de comer, mas eu não penso que tem alguém sofrendo porque perdeu o seu ente querido. Nossa compaixão é mínima. E se a gente estende isso para o mundo, porque não é só o humano que tem que ter compaixão. Não é só do humano que a gente tem que ter compaixão, é da vida. O planeta pede de nós compaixão. Sofrer com a natureza que padece na mão de gente inescrupulosa. Princípio de compaixão, guardem isso. Precisamos reaver. E a gente precisa aprender, porque nós nascemos com a capacidade de sentir compaixão. Mas tem que aprender, porque a gente não nasce sabendo. Jesus nos ensina. Princípio da compaixão. Tocar a realidade, sentir a dor do outro. Não é ruim sentir dor, não, é bom. Não é ruim passar pelo sofrimento, não, é bom. É muito bom. Porque nos faz amadurecer, nos faz sermos mais humildes. E é por isso que Jesus, então, faz um pacto com os pequenos, por causa de sua compaixão, que vai incomodar, evidentemente, porque compaixão incomoda. Incomoda. Toda ação de compaixão incomoda. As pessoas que não tem o princípio da compaixão, se sentem incomodadas. Seja com o outro, e aí começa a arrumar um tanto de coisa. Por exemplo, nessas situações de defesa dos direitos humanos, é tão simples, a gente celebra a Eucaristia e sai. E aí se fala tanta bobagem, como essa que eu acabei de dizer agora. Porque o grupo que eu ouvi era pessoas de igreja. Gente que estava, né, de igreja. Não, o que é isso, meu Deus? Não pode, não dá para ser assim. Onde está o princípio de compaixão? Quem vai nos ensinar? Onde a gente vai aprender? Né? Dai nos olhos para ver as necessidades e sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Nós vamos rezar na oração eucarística de hoje, daqui a pouco. Meus irmãos, minhas irmãs, cultivem o princípio de compaixão. Do contrário, só Deus para ter piedade de nós. Só Deus para ter piedade de nós. Porque seremos cristãos frios, frívolos, que não produzem vida. O que você já produziu com a sua fé de vida? Hein? O que você já produziu com a sua fé de vida? Hein? Sem compaixão. O que você produziu? Nada. Nada. Talvez você destruiu, mas não produziu. A igreja, ela vai sempre se compadecer dos pequenos, dos mais, vamos dizer assim, desprotegidos, desassistidos. Doa a quem doer. Não tem problema. Por princípio de compaixão do humano e da natureza. Sempre a igreja vai se compadecer. Sempre nessa direção. Por quê? porque ela é perita em humanidade, dizia Paulo VI. E o humano sobrevive pela compaixão. Humano sobrevive pela compaixão, não há outra coisa. Então, peçamos a Deus a graça de sairmos dessa celebração eucarística com mais vontade de viver o princípio de compaixão. Não é que a gente está mais, e aí, ah, tadinho, eu vou lá ajudar. Não, é sentir a dor do outro. É parar no caminho. É fazer com que o cortejo de morte seja um cortejo de esperança e de vida. É tocar no impuro, sem se preocupar com o que os outros vão dizer. Ah, agora você também ficou impuro. Não, é tocar ali. É abraçar quem está caído. É proteger quem está desvalido. Se a gente não assumir esse compromisso, quem vai assumir? Quem? Não vai assumir. Ninguém. Ou nós assumimos como cristãos, seguidores de Jesus, porque nós dissemos que somos isso. Ou então, nossa fé vai ficar vazia. Você vai perder o sentido da vida rápido? Vai. Porque quem não tem compaixão fica duro, é ruim. Nossa mãe. Tem pedido muito a Deus essa graça de cada vez mais estar atento, né, e realmente sentir pelas entranhas a dor do povo, a dor das pessoas. E não ficar me enganando nas ilusões da vida. Tem pedido isso muito para mim. Peçam para vocês também. Para, quem sabe, a gente assim ter um pouco mais de consciência das coisas, dos problemas, da vida, do mundo, de Deus. Amém.